Bem-vindos ao The Science Network Pod, um podcast onde três jovens, poucos jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constitui-se como um objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios.
Hoje connosco temos a Joana Gonçalves de Sá. A Joana é investigadora principal no Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, onde coordena o grupo de investigação em Social Physics and Complexity. Nasceu no Porto, licenciou-se em Engenharia Física Tecnológica pelo Instituto Superior Técnico e, através do programa Gulbenkian de Doutoramento em Biomedicina, desenvolveu a sua tese de doutoramento em Biologia de Sistemas na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos da América. No Instituto Gulbenkian de Ciência, coordenou a iniciativa Ciência e Sociedade e dirigiu o Programa de Doutoramento de Ciência para o Desenvolvimento com o objetivo de melhorar a ciência nos PALOP. Recebeu, em 2019, uma bolsa do European Research Council para estudar o papel dos enviesamentos do comportamento na partilha de fake news. Utiliza técnicas experimentais e computacionais, Big Data e Ciência da Complexidade, no estudo do processo decisório, principalmente em política e saúde. O grupo de investigação que coordena atualmente foca-se em problemas como a epidemiologia, dinâmica de redes, discurso político e partilha de desinformação. Seja muito bem-vinda, Joana, é um prazer ter-te aqui connosco.
Obrigada a vocês pelo convite.
Podes explicar de um modo breve a tua formação e o que é que fazes atualmente no teu dia-a-dia e no teu trabalho?
A minha formação inicial, eu fiz uma licenciatura das antigas, né? Portanto, licenciatura de 5 anos em Engenharia Física e Tecnológica, no técnico, e depois, no final, esse curso de Engenharia Física dava bastante liberdade no último ano aos estudantes para escolherem cadeiras. Agora acho que ainda dá mais, agora acho que até é possível fazer montes de cadeiras fora do técnico ou mesmo fora das ciências, mas na altura já dava para fazer assim alguma coisa. E eu tive assim, tinha curiosidade por algumas coisas e uma das coisas que eu tinha assim, alguma curiosidade era pela parte mais da biologia e da medicina, então fiz umas cadeiras na interface, porque havia umas mais normais, mais óbvias lá para o curso, tipo biofísica e coisas assim, mas depois tive ali um par de cadeiras mais relacionadas com a parte hospitalar, ainda fiz acabei de fazer a minha tese de licenciatura no IPO de Lisboa e fiz uma espécie de internato, também a propósito de uma cadeira, passei um semestre num antigo reator nuclear, acabei no ITN, agora chama-se CTN, a estudar radioisótopos e como é que eles se espalhavam pelo corpo quando era para curar o cancro. E então nós fazíamos uns modelos para tentar prever onde é que os isótopos iam acumular mais nos diferentes órgãos, e depois havia uma parte em que havia lá uma equipa que ia para o ratinho e injetava os radioisótopos e via depois para que órgãozinho do ratinho onde é que estava mais radiação. E eu lembro-me ter achado essa parte mesmo muito interessante, e eu já gostava do dia, aliás, eu tinha estado muito indecisa até ao último momento em relação a que curso seguir, e então na altura havia um programa da Gulbenkian, que era semelhante ao outro que havia no Porto, que era o GABA, e outro de Coimbra, que era o CNC, e este programa do Instituto Gulbenkian de Ciência aceitava, era um programa em biomedicina, em ciências da vida, mas aceitava pessoas que não tivessem formação em biologia ou em bioquímica, e era uma raridade esta ideia de se aceitar alguém que não tivesse formação nenhuma em biologia, era muito rara, e eu concorri e entrei, portanto, e no meu ano entrei. Tinha formação em física, entrou um colega que tinha formação em engenharia eletrotécnica e depois foi para medicina, e já é médico, eu já há bastante tempo. Entrou um colega matemático, depois acabou por não continuar. Portanto, acho que éramos pelo menos três que tínhamos uma formação assim muito, muito diferente. E lá a ideia era que ensinávamos, não é? Portanto, agora já é muito comum a ideia dos programas doutorais e quase todas as pessoas para fazer doutoramento têm que fazer uma série de aulas, mas na altura não era nada, nada comum. Isto foi há quase 20 anos. Portanto, não era mesmo nada comum, era esta ideia de dar formação pós-graduada. E porque as pessoas escolhiam um projeto, normalmente não escolhiam um projeto, quem escolhia era orientador, e já tinham um projeto escrito e diziam, se quiseres concorrer à FCT com este projeto, que é o meu projeto, podes. E então a sensação que eu tenho era que, na altura, na minha geração, os estudantes de doutoramento tinham muito pouca liberdade para escolher aquilo que iam fazer. Com o projeto doutoral, havia alguém que dizia, tenho aqui um projeto, queres? Ou a terem alguma capacidade de escolher era porque já estavam a trabalhar com alguém com quem tivessem feito o mestrado, com quem tivessem feito a licenciatura. E aqui estes programas eram um bocadinho o contrário, era vamos deixar os estudantes pensarem e aprenderem uma série de coisas durante 9 meses e depois cada um decide o que quer fazer. Mas enquanto não tiverem base, quando não tiverem essa capacidade, também não vão conseguir decidir. Portanto, nós tínhamos mais ou menos 9 meses de aulas, se calhar um pouco menos, não lembro, mas alguns meses de aulas no Instituto Gulbenkian de Ciência, com um corpo docente muitíssimo internacional, que cada semana era um grupo de pessoas novo, que vinha mesmo de todo lado, cada semana era um tema, tinham pessoas novas, e nós estávamos só ali sentadinhos a aprender. Quer dizer, para mim foi uma experiência incrível, foi mesmo muito, muito, muito bom. Muito grata pela oportunidade que me foi dada de ter feito este programa. E depois, quando nós terminávamos, escolhíamos de facto para onde é que queríamos ir fazer a tese. E também ainda nos davam dinheiro para nós andarmos a viajar e a decidir e a fazer entrevistas em diferentes sítios. E com apoio, portanto, eu depois contactei uma série de laboratórios nos Estados Unidos e depois em conjunto com os laboratórios, colocaram uma parte da viagem, eu pagava um alojamento, com antigos colegas do programa ficávamos assim uma espécie de rede a dormir em casa uns dos outros. E pronto, então depois eventualmente decidi e acabei por fazer o doutoramento nesta área mais da parte da biologia. Fiz um doutoramento muito experimental, tinha uma componente teórica ou de modelação pequena, porque de facto era muito mais rápido, portanto eu fazia a modelação no instante e depois passava meses a tentar ver se aquilo funcionava no laboratório, normalmente não, e então acabei por fazer um doutoramento que é quase todo de experimental, tem um capítulo da tese mais teórico, e pronto, e depois estava, e então eu assumo-me como bióloga, eu tive 7 anos a estudar biologia. E depois, quando estava nos Estados Unidos, a terminar o doutoramento, mais ou menos em 2008, 2009, que surge a crise do subprime, e eu acho que já devia estar muito cansada do doutoramento, como é normal, quase todas as pessoas no fim do doutoramento não estão propriamente apaixonadas com o que estão a fazer, e eu já estava muito farta, e acho que isso também deve ter ajudado à minha vontade de aprender outras coisas, e aquela sensação de que estava todo mundo a acontecer à minha volta, e eu ali na sala do microscópio. E acabei por começar a aproveitar o facto de estar numa universidade que facilitava imenso, mais uma vez, tirar cursos. E eu escrevi aos professores e dizia, eu sou aluna de doutoramento aqui nesta escola, estou a acabar a minha tese e tal, mas tinha muito interesse em aprender isto. E toda a gente me disse que sim, eu não houve um professor que eu tenha perguntado, posso assistir às aulas? Me tivesse dito que não, eu estou a alguns que me perguntaram se eu queria fazer aquilo para crédito, que me seria complicado, mas... Porque eu não estava, eu estava escrita em Portugal, a fazer a tese lá, mas era facilmente, eu consegui fazer curso de cadeiras de economia e estive a aprender um bocadinho sobre isso e um bocadinho mais a virar para esta parte das ciências sociais. E depois, quando terminei o doutoramento, estava segura que já não queria fazer biologia, concorri para algumas coisas mais relacionadas com mestrados em public policy. E houve um mestrado em políticas públicas que eu tinha uma possibilidade muito boa de entrar no ano seguinte, portanto eu defendi no verão, em junho, faz agora 12 anos, e eu poderia entrar não nesse setembro, no setembro seguinte. E então tirei esse ano para acabar coisas, para escrever artigos e tal, e para passar na vida, para fazer outras coisas, e para viajar, e para fazer trabalho que me interessava de educação. E pronto, depois nesse período acabei depois já por não começar lá o mestrado em economia em Nova Iorque, e acabei por depois concorrer para uma Marie Curie, que havia uns projetos que permitiam às pessoas que estavam fora da Europa há muito tempo e que quisessem regressar à Europa, e já concorri nesta área que trabalho, das ciências computacionais, de uma ideia de um projeto, sabia mais ou menos o que ia fazer, e regressei a Portugal em 2011, 2012, já com esse projeto. E com esse financiamento, e desde essa altura tenho estado a trabalhar numa área emergente, que se chama, que já cada vez menos emergente, cada vez mais estabelecida, que se chama Ciências Sociais Computacionais, e as perguntas são de ciências sociais, comportamento, outras coisas, psicologia, sociologia, depende de diferentes perguntas relacionadas com as ciências sociais, mas as técnicas utilizam dados computacionais, dados, tipicamente a chamada revolução digital, portanto, o que é que nós fazemos nas redes sociais, as migalhinhas digitais que vamos deixando, e técnicas muito, muito computacionais e muito matemáticas para fazer a análise. Portanto, as perguntas são ciências sociais e as técnicas são mais quase engenharia ou de física, e acabou por ser algo que me despertou assim um bocadinho o interesse, que tinha a ver com essa questão também da economia, que tinha a ver com a dificuldade de nós muitas vezes conseguimos fazer previsões, ou nem sequer às vezes previsões, é só conseguir explicar a posteriori tomadas de decisão e comportamento. Então tenho estado um bocadinho a tentar aprender sobre isso e de uma maneira muito, bastante amadora.
Pegando aqui nesta ligação entre mundos, das ciências mais exatas a trabalhar com os dados, as ciências computacionais, que tradicionalmente trabalham com muitos dados, chamados Big Data, e agora transpô-los para estas áreas que referiu. O que é, também para quem nos está a ouvir, o que é o Big Data e como é que, como sociedade, podemos beneficiar da sua aplicação a mais áreas de investigação? Talvez tendo em conta as áreas computacionais, mas saindo destas áreas, como é que a sociedade pode beneficiar do Big Data?
Há uma espécie de definição assim mais técnica, que tem a ver com o tipo de dados, não é? Apesar de não é só serem muitos, porque se forem muitos, mas forem todos assim estruturadinhos numa tabela, em princípio não conta, não é considerado Big Data, tem de ter uma certa diversidade, tem de ser, muitas vezes são difíceis de trabalhar, pelo visto. E estes dados, pronto, portanto o Big Data é uma espécie de uma definição assim aqui meio improvisada, é o conjunto quer de um tipo de informação muito grande que nós estamos a gerar, por exemplo, através da utilização das redes sociais, quer depois um conjunto de técnicas que são necessárias para os trabalhar. Nós não conseguimos fazer isto com estatística clássica, com métodos matemáticos clássicos, o que implica, por exemplo, coisas como extração de dados, análise de texto, análise automática de texto, ou de imagens, ou de vídeo, e essa variedade, riqueza, diferentes estruturas dos dados, diferentes dificuldades dos dados é que constituem o pensamento do Big Data, não é só a quantidade. Em que é que pode ser útil? O que acontece é que, principalmente quando nós usamos, por exemplo, os dados das migalhas digitais do telemóvel, das redes sociais e por aí fora, nós muitas vezes, ou mais ainda, as transações digitais, nós estamos, para quem estuda, por exemplo, o processo decisório, nós estamos a ver não o que as pessoas dizem que querem, ou que fazem, ou que gostam, muitas vezes nas ciências sociais era baseado nisso que nós chamamos o self-reporting, né? Portanto, há inquéritos, ou há perguntas, entrevistas, e por aí fora, é mesmo o que as pessoas fazem. Até nós podemos ter um inquérito de 90% das pessoas a dizerem que não comem McDonald's, né? Mas se nós tivermos os dados de quantos hambúrgueres, quantas vendas ou quantas transações eletrónicas, quantos cartões multibanco é que foram utilizados, nós conseguimos ver se de facto as pessoas não estão comendo McDonald's, né? E quantas é que estão. E naturalmente a economia já trabalhava muito com microdados. Aqui é uma espécie de microdados, de certa forma, que nós temos de formas alternativas sem que as pessoas estejam necessariamente conscientes até do que estão a partilhar. Portanto, por um lado, há uma riqueza enorme do que se pode fazer para compreender muito melhor o comportamento humano. É um espelho gigante. Nós costumamos chamar-lhe o macroscópio. E a imagem é, tal como a física tinha o telescópio, ou a biologia tinha o microscópio, agora há um macroscópio, que é assim uma espécie de uma lupa ampliador, que é o conjunto quer dos dados, quer destes instrumentos ou destas técnicas, que nos permite ver os humanos no seu dia-a-dia. E esse macroscópio, não é, permite-nos aprender imenso sobre o comportamento humano, responder a uma série de perguntas importantes nas ciências sociais, e naturalmente não é a mesma coisa estar a olhar para humanos com a nossa lupinha ou estar a olhar para células no microscópio. Portanto, há toda uma panóplia de questões éticas e de problemas que vêm daqui, que para mim fazem parte completamente do sistema. Há muitas coisas que nós estamos a aprender, acho que até sobre racismo, quão racista é a sociedade ou quão machista é a sociedade, porque temos este tipo de dados, quando estamos a tentar treinar os nossos modelos, e depois percebemos que os modelos são sistematicamente racistas, porque estão a ser treinados com dados de uma sociedade que é racista. E de certa forma, esta lupa, este macroscópio, amplifica no sentido de é mais fácil ver, mas também amplifica no sentido de que vai agravar uma série de problemas, amplifica também os problemas. E E essa lupa, não é? Este macroscópio, como a maior parte das ferramentas, acho que nos vai permitir aprender muito sobre a nossa sociedade e temos de ter formas de o controlar quando chega à parte das aplicações.
Joana, e pegando nessa lupa amplificadora, como é que se gera o uso do Big Data para a investigação e todo o debate que há sobre a proteção de dados? É difícil explicar às pessoas os benefícios, digamos assim, quando se fala tanto dos riscos associados a essa proteção de dados.
Essa é uma formulação da questão muito interessante, porque não é a perspectiva que eu tenho. Dentro do meio em que eu vivo, não é? Dentro dos meus colegas engenheiros, dentro do mundo da política, dentro da política, quer dizer, dos decisores e por aí fora, a perspectiva é oposta. A perspectiva é que já há demasiado controlo, já há demasiada legislação, nós já estamos atrás, por exemplo, do que os Estados Unidos podem fazer. Nunca como. Eu já trabalhei em diferentes áreas, então tive a sorte de poder ir a conferências de áreas completamente diferentes. E nunca como agora eu sinto a diferença Europa-Estados Unidos. Eu, em uma conferência de biologia, ia ver os colegas dos Estados Unidos, ia ver os colegas da Europa, ia ver os colegas do Canadá, da Austrália, tipicamente principalmente no hemisfério norte, raramente no hemisfério sul, ia tipicamente da Austrália ou África do Sul, mas. O nível da ciência, porque uma pessoa sabia que muitas vezes os laboratórios grandes nos Estados Unidos tinham mais dinheiro, mas era este nível, era, vocês poderão fazer esta experiência, eu nunca na vida poderia. Era assim, agora não, agora há experiências, eu vou conferências de ciências sociais computacionais, em uma área que se chama Ciências da Complexidade, e é principalmente as pessoas que estão a usar, por exemplo, dados das redes sociais, é óbvio o gap. Óbvio, há coisas que os colegas americanos. Acho que houve uma altura em que os colegas americanos estavam a apresentar alguns resultados, e no início houve ali uma fase de transição em que eu acho que os colegas europeus tinham uma certa inveja, porque nós já não conseguíamos fazer aquilo. E talvez tenha havido ali um ano ou dois em que eu sentia um bocadinho aqui, isso, dentro do mim. Agora, eu acho que é raro os colegas americanos não começarem quase com pedidos de desculpa, porque percebem-se que aquilo vai ser muito mal recebido na Europa. E de que a maior, ou, às vezes alguns não têm mesmo noção, mas a maior parte já sente que aquilo não vai ser bem acolhido e que vão ter um monte de perguntas sobre ética e começam logo com os disclaimers, né? Passou pelo Ethics Board, que fizeram isto, que fizeram aquilo, e mesmo assim há quase sempre perguntas do tipo: tá bem, vocês passaram por isto tudo, para a parte legal estão protegidos, mas e o resto? E então eu acho que houve uma certa mudança. Então, os meus colegas trabalham verdadeiramente na parte só técnica, mesmo engenharia, melhorar ligeiramente os modelos, ligeiramente ou profundamente, mas trabalham mesmo os modelos na parte de inteligência artificial, ou aprendizagem automática, linguagem natural, por aí fora. Tipicamente esses, eu acho que são muito resistentes a qualquer esforço, ou qualquer proteção, qualquer legislação, qualquer tentativa de controle social, digamos assim, ou de valores sociais relacionados com a investigação. São profundamente resistentes. Os que trabalham mais na parte de ciências sociais são muito mais sensíveis e levantam questões importantes e acho que claramente está a ver. Eu acho que nós, quando lembro de uma das primeiras vezes em que eu fui, por exemplo, uma coisa do Parlamento cá, que era uma coisa que era café consciência, já não me lembro, mas era uma espécie de evento mais ou menos informal com o Parlamento. E eu lembro de ter falado e ter dito que o Parlamento português, isto foi antes do LGPD e dessas coisas, e eu ter dito que o Parlamento português estava muito atrasado em termos de legislação de dados, que havia coisas que deviam ser feitas, que nós estávamos a fazer muita asneira, e no fim foram imensos colegas que vieram falar comigo a dizer como é que tu te atreves a dizer isto em frente aos legisladores, vais-nos prejudicar imenso. E vais-nos prejudicar porque eles já são contra e agora ainda vão ser mais. E muitos dos colegas continuam exatamente na mesma postura. Não devia haver qualquer tipo de controle, legislação e por aí fora. E muitas vezes até dizem uma coisa muito engraçada porque criam um sistema circular, que é quem tem de se preocupar com essa parte ética não sou eu, são as pessoas de ética, de filosofia, de sociologia e por aí fora. Os riscos sociais não é que não são comigo. Mas depois, quando alguém da sociologia ou da filosofia ou da ética dizem não, há aqui problemas raros, a resposta é: mas vocês não percebem nada disto. Vocês não percebem a técnica, não estão a falar do que não sabem. Então quem é que fala, não é? Se as pessoas que são da. Ninguém fala. E eu percebo os medos. Naturalmente, e sei que há muitas coisas que nós não podemos fazer de investigação que os nossos colegas nos Estados Unidos podem, e nem quer falar da China ou de outros países, mas eu também não quero olhar para trás daqui a 20 anos e ter vergonha do que andei a fazer. Não? E é um bocadinho para mim o exemplo que eu tenho dado é como se isto fosse até a quarta revolução industrial, já tivemos três revoluções industriais, estamos na quarta, e em todas elas há uma fase péssima, é que tudo corre mal. Em que estamos a fazer todas as asneiras, não temos legislação. É a altura, quando nós pensamos na primeira revolução industrial e no, nos mecanismos, nas fábricas, nos tiares, nas minas, carvão, é quando nós tínhamos o trabalho infantil todo, é quando nós tínhamos zero condições de trabalho, quando nós tínhamos a mortalidade, quando nós tínhamos tudo isso e as pessoas a dizerem-nos que não havia hipótese e que tinha de ser mesmo assim. Aos textos engraçadíssimos, engraçados, não tem piada nenhuma, não é? A dizerem como. As minas nunca se poderiam, as minas a carvão tinham de ser sempre crianças porque os túneis eram demasiado pequenos, nunca ia caber lá um adulto. E esta era a minha mentalidade. E agora. Então, para mim, o processo é esse. Nós, nesta altura, ainda estamos nessa idade negra da quarta revolução digital, vamos ter de passar por ela, vamos estar a fazer muitas asneiras, vamos estar a implementar coisas que não devíamos e, se tudo correr bem, vamos tentar torná-la mais pequenina possível. E quanto mais pequena, mais curta for este período, melhor, porque nós queremos as coisas boas, tal como quisemos as coisas boas das outras revoluções industriais que nos permitem agora estar a falar aqui e ter eletricidade e aquecimento em casa e transportes públicos e essas coisas todas. Nós queremos a parte boa que estes dados nos podem dar. Temos é de legislar e minimizar a parte má e o abuso e as interpretações. No caso específico da investigação, eu até acho que nós somos muito mais controlados do que muitas outras áreas. O facto de nós termos um projeto, termos de ter, por exemplo, autorização ética, nós pedidos éticos temos de fazer à universidade para poder fazer um projeto científico em geral, principalmente quando tem dados humanos. Para nós termos acesso aos dados, temos uma série de regras e uma série de coisas que temos de pedir. Alguma também noção, não é? Dentro da academia, acho que vai havendo algum autocontrole. Eu do que vejo, acho que há bastante cuidado. E até há coisas que para mim não fazem absolutamente sentido nenhum. Portanto, por exemplo, cada vez eu trabalho com dados médicos ou com dados de saúde, os dados podem ser exatamente os mesmos, exatamente a mesma base de dados. Se o projeto muda um bocadinho o âmbito, eu tenho que pedir tudo outra vez do início. E são coisas que não fazem sentido, nós perdemos anos nisto, anos, mas é literalmente, entre vir os dados. E nós poderemos, às vezes, trabalhá-los, pode-se passar com toda a facilidade mais do que um ano. E depois, para além dos problemas todos que vêm com as bases de dados, enquanto que nós sabemos, por exemplo, pessoas das consultoras trabalham com as mesmas plataformas, com os dados sem sequer serem anonimizados. Nem sequer apagam o nome. E, portanto, eu acho que no mundo académico há uma preocupação muito superior à que eu diria que há muitos. Da administração pública, que vai começando agora, também por causa dos escândalos que têm havido, né? Começando as eleições e por aí fora, mas há uma preocupação muito menor do que eu vejo na parte académica.
Pegando um bocado neste teu trabalho com o Big Data, mas também nas diferentes áreas em que já trabalhaste, como é que se faz esta comunicação de ciência? Como é que se explica às pessoas que aquilo que estamos a fazer vai ter benefícios para elas? E quais é que são as maiores dificuldades que tu sentes ao realizar essa comunicação?
Eu não tenho formação em comunicação de ciência, é algo que eu sinto que me falha e gostava é algo que eu gostava de aprender, de fazer com quem sabe, não é? O que é que eu acho sobre estas dificuldades? Onde é que eu sinto dificuldade? Não é tanto o trabalhar em diferentes áreas, porque eu acho que muitas destas divisões. Nós, cientistas, é que as criamos, elas são bastante artificiais, são bastante artificiais. Outro dia estava a falar com um colega que me estava a dizer que faz investigação multidisciplinar e porque junta duas áreas da biologia tão próximas, quer dizer, são duas áreas, trabalham duas coisas da biologia que são tão próximas que só os especialistas é que percebem que são duas áreas, não é? É preciso ter formação superior em biologia para entender e chamar isto multidisciplinar, eu acho claramente é uma forma de organização da nossa cabeça, é que nós estamos a pôr tudo em caixinhas tão estancas que depois não conseguimos ver o como chegar. Isto é grave, por exemplo, quando nós queremos concorrer a projetos ou financiamento e temos sempre de conseguir encaixar a nossa pergunta ou o nosso projeto numa das caixinhas que lá estão. E isso prejudica muito essa maneira de pensar, que é mais geral ou mais abrangente, mas quando se comunica, pelo menos a minha experiência, quando se passa isso para a comunicação de ciência, eu não sinto, porque eu acho que os não especialistas, porque se calhar não têm estas divisoriazinhas todas na cabeça, pensam na ciência como ciência, não é? De uma maneira mais abrangente. Então, passar, eu não tenho de explicar, isto é uma técnica da física, ou isto era uma técnica que eu usava de computacional, ou isto era uma pergunta de sociologia, não tenho de explicar isto, ninguém quer saber. Não é? Eu não quero nem saber qual é que é o nome que eu dou a isto. A pergunta é esta, e o que nós estamos a tentar fazer para resolver é isto. Isso tipicamente chega. Em relação à outra parte, se eu percebi bem, à outra parte da pergunta do para que é que serve, né? Ou porque é que isto é bom para a vida delas, ou utilidade, é algo ao qual eu tento fugir sempre. Nem sempre consigo, mas é algo que eu tento fugir. Por exemplo, mesmo quando nós agora trabalhamos em desinformação, ou com desinformação, e quando me perguntam, desinformação e as fake news, eu respondo sempre, não me interessa estudar desinformação, não me interessa resolver necessariamente o problema da desinformação. Interessa-me utilizar a desinformação como um sistema para eu perceber melhor como é que nós pensamos. E eu não sei se isso vai servir para alguma coisa, porque agrada-me muito a visão não utilitária das coisas, seja a visão da ciência, ou da arte, ou da literatura, ou seja o que for. Ver o que nós fazemos como não sendo necessariamente útil. E eu acho que quando se explica isto às pessoas também, também não sinto que haja dificuldade aí. Acho que é tentador para nós dizermos: eu faço isto porque vai haver um resultado e porque vocês vão ver a vossa melhoria de vida. Mas só dizer: eu faço isto porque gostava mesmo de saber, ou esta pergunta tem uma curiosidade enorme, e ajudar as pessoas a pensarmos todos em conjunto, às vezes pedir às pessoas que pensem comigo sobre isto. Porque é que acham que esse exercício de pensar sobre uma coisa que nós nunca pensámos antes, não tenho nada a experiência de estar seja uma escola, seja com pessoas de áreas diferentes, em que me digam: isso não me interessa, não me interessa pensar sobre isso, não tenho curiosidade nenhuma sobre esse tema. E tipicamente só eu dizer: eu gostava mesmo de perceber como é que isto funciona, pensem lá comigo, porque é que acham que? E as pessoas, e estamos todos em conjunto a pensar sobre isso, em geral, é uma experiência que eu acho que é enriquecedora para toda a gente, e depois no fim ninguém me diz: mas para que é que isso serve? No fim dizem-me: isso é muito giro, ou nunca tinha pensado no assunto, ou ainda bem que agora podemos pensar sobre isto, ou eu já pensei no assunto e o que eu acho é isto e isto, então agora podemos pensar em contra-argumento. Então, mas isso? Então, mas assim, e esse jogo, não é só um jogo de pensar, de trocar ideias, eu sinto que funciona na comunicação de ciência, sem conseguir dizer porquê, ou sem ter informação que o apoie. Não sei, é aquela ideia que somos todos um bocadinho curiosos, e se calhar também as pessoas que vão fazer comunicação de ciência, vão a um evento ou ouvem um podcast de comunicação de ciência, já têm algum interesse no assunto, não sei. Mas a experiência que eu tenho assim nas escolas, muitas coisas que tentei fazer, por exemplo, quando estava a uma certa altura estive em Cabo Verde e estive no Ghana, falar com pessoas que não têm formação nenhuma científica e fazer os porquês, nunca senti que as pessoas me dissessem isso, não me interessa bem.
Joana, no trabalho que realizas com fake news, para o qual recebeste a bolsa do European Research Council, resultado interessante que possas partilhar connosco ou algum insight do que tenho aprendido?
Ainda não temos grande coisa. Ainda passou um ano, está quase a fazer um ano e meio, e praticamente estamos todos estamos a começar a ser um projeto um bocadinho de raiz, por isso ainda não temos assim nada é uma fase um bocadinho frustrante, porque temos estado a desenvolver métodos, a criar bases de dados, a extrair dados, a organizá-los. E essa parte está a correr bem, as coisas, os dados estão a entrar e a análise está a começar a ser feita, mas ainda não consigo dizer nada que venha a ser útil.
E Joana, agora então, ainda não havendo tão esses dados, mas quando tiveres, se quiseres partilhar connosco, depois nós fazemos a nossa partilha, Mas agora, se olhasses, numa nota mais pessoal, se olhasses para a Joana com 15, 16 anos, a deparar-se com toda a possibilidade de profissões, como foi a tua travessia em várias áreas e vários contactos, já que assinavas um caminho que passava pela ciência, e que conselho é que darias a essa Joana com 15, 16 anos? Olhando agora para trás, todo o percurso que fizeste, como é que seria essa interação? Eu sei que é uma questão assim.
Ah, nunca tinha pensado no assunto. Sim, acho que sempre pensei, sempre, quer dizer, desde que, talvez dos 12, 13, não sei, que queria ciências. Aquela história, por exemplo, no meu tempo, porque os meus filhos ficam todos chateados, como digo, no meu tempo, o que dizem? Não, o teu tempo, ainda não morreste. Por exemplo, nessa altura, nós curtíamos, que no nono ano, do oitavo para o nono, uma das grandes quatro áreas, e eu acho, não me lembro de ter tido grandes dúvidas em relação a escolher ciências. Eu já tinha o parte, a economia nunca me fascinou, estava alguma piada às humanidades, mas também não foi assim algo que eu tivesse certo considerado. Portanto, para mim, ciências era óbvio. Qual ciência? Que ciência? Isso sim. Aliás, eu no 12º estava tão indecisa que acabei por fazer as. Tínhamos escolhido duas específicas, não faço ideia como é que é agora, mas matemática era obrigatória e depois tínhamos de escolher entre biologia, química e física e para as outras, né? Filosofias, inglês, aquelas coisas todas. E na altura, no fundo, acabei por fazer as três, portanto, eu fiz a biologia e a química e preferi outra proposta à física, porque não estava mesmo com muita facilidade de decidir. O que eu acho que acontece, na maior parte. O que acontecia na maior parte dos miúdos assim daquela altura das ciências que eram bons alunos é que havia assim uma espécie, era mais ou menos assumido que íamos para medicina. Não havia, tínhamos média, portanto, ou íamos, achávamos que íamos ter, ou que era muito possível. E eu estava numa escola, nessa altura, no décimo, no Porto, que era uma escola bastante competitiva e que punha muitos alunos em medicina, e tinha uma turma, que era tipo a turma dos que iam para medicina, e eu estava nessa turma. Tinha um ambiente de cortar a faca, não tenho nada boas recordações no 12º ano. E eu acho que não houve, de facto, uma reflexão sobre isso. Eu sempre soube que não queria fazer clínica, portanto, quando pensava em medicina, ou pensava numa coisa tipo Médicos Sem Fronteiras, ia para a África, assim, ou pelo Cenários de Guerra, ou pensava em investigação, portanto, depois que ia para a investigação. Mas nunca me imaginei como médica um percurso tradicional. O que é que eu diria? O que é que eu gostava de ter feito? Aos 15, não sei, eu acho que estava a fazer o meu caminho, não é uma idade fácil para ninguém, não acho que tenha tido uma adolescência particularmente simples. Acho que se calhar mais velha, com 20, acho que aí eu gostava de me ter dito para não ter, por exemplo, para não ter vergonha, para não ter medo de dizer que não percebia ou que não sabia. Acho que podia ter aprendido muito mais. Se tivesse assumido que não estava a perceber nada, ou se tivesse assumido que aquilo não me chegava, ou que eu não, não mais assim, mais velha, assim nos 15, 16, acho que um conselho geral, talvez, é que eu acho que nós chegamos a uma altura, eu digo isto agora várias vezes também aos meus estudantes, não é? Nós chegamos a uma altura, estamos sempre a convencer-nos, nós já devíamos saber alguma coisa, então temos vergonha. E então o que é que acontece? Acontece, por exemplo, eu não perguntei à primeira, né? Alguém disse alguma coisa na aula, eu não percebi, eu não perguntei à primeira, agora já não vou perguntar à segunda, não é? Porque eu tenho vergonha. Agora vou dizer, então, mas agora é que perguntas isto, já devias ter perguntado isso há 6 meses. E a verdade é que eu não percebi, portanto, e continuo sem perceber. Outra coisa é, eu digo isso muitas vezes também quando dou um group meeting, os alunos não, até estarem 6 meses no laboratório, não querem fazer perguntas porque acham que vai ser tudo parvo. E depois, ao fim, e então eu dizem, não, agora vou ouvir tudo, o que as pessoas têm para aprender, e depois aí já me sinto confortável para fazer perguntas. Mas depois, ao fim de estarem, por exemplo, um ano no laboratório, 6 meses no laboratório, aí já têm vergonha de fazer perguntas porque já deviam saber, né? Já que estou há um ano, agora é que eu vou perguntar isto que não percebi no primeiro, logo no primeiro group meeting, como é que isto funcionava, ou como é que vocês faziam essa história. E depois não se pergunta nunca. E essa vergonha de dizer, opá, mesmo dizer, eu já devia saber isto, é uma vergonha, não sei, mas eu não sei. Eu não estou. Não estou a conseguir. Isso eu gostava de ter conseguido aprender mais cedo.
E voltando outra vez à investigação na área do Big Data, O que é que consideras que é mais difícil? Comunicar esta área de investigação e o que ela faz e porque é que é importante ao público em geral? Ou mostrar isto mesmo aos decisores políticos que podem acabar por trabalhar lado a lado com vocês para tomar decisões políticas mais informadas com aquilo que vocês são capazes de descobrir?
Muito, muito honestamente, eu acho que nós estamos um bocadinho longe de conseguir dar. Vou tentar dizer isto de uma forma cuidadosa, que é o seguinte: as técnicas que nós estamos a utilizar, as coisas que nós estamos a fazer, são muito. Estão no início, têm muitos erros, falham muito. E quando falham, têm consequências graves para a sociedade. Portanto, eu tenho dificuldade em ser. Em defender ou divulgar, que nós devamos estar a trabalhar muito diretamente com uma série de desenvolver uma série de modelos e de coisas muito avançadas para trabalhar, por exemplo, com o processo decisório. O que é que se passa? O que se passa é que o que nós temos utilizado até agora ainda é pior. Portanto, a maneira como é feito, de forma ad hoc, não sabe-se lá como, as decisões quase todas por gato, ninguém faz uma mínima análise, não, muito, não quero generalizar, já há imensos departamentos e ministérios e por aí fora que tentam fazer análises detalhadas, mas é uma crítica, por exemplo, quando eu critico os algoritmos que ajudam o juiz a definir fianças, e tem havido algumas queixas e alguns casos desses algoritmos serem profundamente racistas, e portanto darem níveis de risco a pessoas afro-americanos, estes sistemas que tu conheces, só existem nos Estados Unidos, ou só estão a ser implementados desta forma nos Estados Unidos, e dão sempre um fator de risco, um nível de risco superior a afro-americanos do que a brancos, ou caucasianos americanos. O sistema é péssimo, não é? Mas o que está a ser feito não é bom, não, ninguém acha que o sistema judicial é justo, ou que o sistema judicial como ele está, sem estes fatores, não é racista, ou não é machista, ou não é discriminatório. Portanto, a questão é sempre qual é que é a nossa baseline, onde é que nós partimos e em que é que nós conseguimos melhorar. E então a minha perspectiva em termos de comunicação é esta. Se nós tivermos alguns problemas específicos, há algumas coisas em que nós, tendo os dados, eu acho que nós conseguimos tentar ter alguns insights e dar alguma informação que possa ser útil para o processo decisório. Se nós devemos ter uma ilusão de que vamos começar a automatizar este tipo de decisões e vamos começar a caminhar com uma espécie de governo qualquer tecnocrata, em que os algoritmos nos vão dizer e que não vai haver necessidade política e coisas assim, e que os algoritmos nos vão dizer o que é que vamos fazer em cada situação. Eu duvido que alguma vez lá se chegue, mas mesmo que alguma vez lá se chegasse, estávamos muito longe disso. Portanto, não é lá perto. Acho que temos de, como tudo, fazer as coisas com parcimónia, tendo atenção, perceber os riscos, ir contrabalançando e vamos fazendo o nosso caminho. Mas acho que parte do sistema de comunicação que temos de ter, por exemplo, com os decisores, é de não vender demasiado o nosso peixe, não é? Quer dizer, é de ser corretos em relação àquilo que no, às expectativas que nós temos e não querem riscos de consultoras que vão resolver os problemas todos em 6 meses, não é?
Pegando na tua área de trabalho atual e focando em Portugal, vejo algum desafio que possa surgir e possíveis soluções? Já foste falando em alguns problemas, na área e como é que é a interação com os decisores políticos, mas como é que vês, os desafios no futuro para a tua área?
Um dos desafios muito, muito prático é que esta é uma área que está a absorver imensa gente. Toda a gente que tem uma formação em matemática ou computação, ciências da informação em geral, está a ser toda apanhada. Deve ser uma das áreas que tem mais saída profissional neste momento. E então, a academia paga mal, não oferece particularmente boas condições de trabalho. Então, eu acho que para quem quer fazer investigação nesta área, ou alguém que tem mesmo muito amor à camisola e lado de masoquismo, ou não vem. Portanto, do ponto de vista pragmático, acho que está. Isso é um problema, e acho que é um problema em geral. Do ponto de vista social, eu temo, dentro desta área, que se crie uma separação muito grande, uma desigualdade muito grande entre os que percebem e os que não percebem. Os que têm alguma noção de computadores sabem mais ou menos os riscos, por exemplo, a partilha de informação online, que haja aqui um gap muito grande entre os que são minimamente, têm a mínima literacia digital e os que não têm. E essa, eu vejo com bons olhos agora uma medida que foi tomada de começar a ensinar programação mais cedo, e principalmente agrada-me a maneira como ela foi enquadrada, que não é a programação como uma técnica, é como uma forma de pensar, uma espécie de um certo raciocínio estatístico, um raciocínio probabilístico, num dos casos, ou um raciocínio estruturado de causa e efeito, de lógica, no outro. Portanto, quero para a parte mais da programação clássica, quero mais, por exemplo, esta parte da aprendizagem automática, que é muito estatística. E essa capacidade de pensar de forma matemática, estatística, abstrata, com que tem depois esta aplicação na computação, eu acho que eu não percebo nada de ciências de educação e eu não fazendo ideia se aquilo é bem implementado, se as pessoas têm sequer capacidade, não vou entrar por aí, só porque não faço ideia, mas como conceito, acho que é um conceito importante e acho que era muito relevante começar. É quase como na fronteira com a filosofia, né? O outro dia fiquei muito chocada porque percebi, ou disseram, não sei se é verdade, também agora não quero estar aqui a espalhar desinformação, mas que havia uma série de coisas que eu aprendi em filosofia, que nós aprendemos em filosofia, que caíram de lógica e de pensamento lógico. Fiquei mesmo com pena. Fiquei mesmo com pena que essa parte da lógica já não. E se calhar até não era verdade. Eu agora devia ter confirmado muito. Mas pelo menos falei com uma série de jovens que eu estava a tentar falar sobre aquilo e estavam a dizer que nunca tinha ouvido falar do assunto.
E agora, voltando mais para a parte dos conselhos, digamos assim, e sabendo por tudo que passaste e que muitas pessoas passam no sentido de encontrar uma área, de se incentivarem nela a crescer, quais seriam os conselhos que darias à atual geração que está no básico, secundário, se calhar mais no secundário, que já está ali mais virado para seguir já uma área de investigação ou de ensino, e que serão os nossos futuros cientistas, quais seriam esses conselhos? Qual seria? Pode ser só um.
Vocês apanham-me uma fase má. Apanham-me uma fase um bocado descontente com o esquema científico em geral, portanto, não sei se diria que vocês são muito otimistas, mas é verdade, não estou numa fase muito, com uma visão muito positiva da ciência. Não é da ciência, dos sistemas científicos, não só cá, mas em geral. Algo que eu acho que posso dizer mais geral, para as pessoas assim que são curiosas ou que gostavam de. É para se prenderem. Agora, quando eu vejo estas iniciativas, por exemplo, para mais mulheres aprenderem a programar ou mais mulheres aprenderem a estarem nas ciências e nas matemáticas e por aí fora, e eu sinto muito esse movimento também em África, não só das mulheres, mas em geral, tipo, há aqui um lado que. Há aqui algo que eu tenho medo, que é. Eu tenho sempre medo desta ideia de se formarem técnicos, de estarem a formar pessoas para só fazerem uma técnica. Porque as técnicas mudam e eu acho que se eu tivesse de tentar adivinhar onde é que a inteligência artificial nos ia suplantar mais rapidamente, ou o trabalho dos humanos ia ficar um bocadinho mais rapidamente obsoleto, eu mais rapidamente apostava na área da programação e nestas áreas de engenharia, do cálculo e das análises, do que, por exemplo, na parte artística. Na parte das relações humanas, na psicologia, ou nestas áreas que são tão profundamente humanas. Portanto, a ideia de se abrirem os cursos para terem sempre, mesmo que sejam de ciência e para fora, terem sempre componente humanista e artística, eu acho que era mesmo bom. E naturalmente, não é uma ideia minha, é uma ideia que já corre há imenso tempo, mas o haver uma espécie de ensino universitário que é de como fazem um bocadinho nos Estados Unidos, a ideia das liberal arts, uma pessoa tem ali uma formação base geral que inclui ciências, mas que inclui história, que inclui artes e música, que inclui filosofia, que inclui literatura, e acho que é muito mais interessante do que assim, a especialização logo muito cedo. Portanto, assim, a falar para essa faixa etária, eu acho que, por exemplo, o curso de física me abriu muitas portas. Acho que o curso, por ser bastante geral, por permitir e por ser difícil, portanto, há uma vantagem em fazer-se coisas difíceis quando ainda se tem cabeça para isso. E é que depois o resto parece-nos mais fácil, não é? Depois é mais fácil mudar para outras áreas, ou não nos dá medo. Se já fiz este, também consigo fazer outro. E essa tentativa de escolher coisas que nos abrem os horizontes, em vez de nos limitarem, a mim agrada. Não, não sei se poria como conselho, mas eu acho que não, é uma altura que é um bocadinho cedo para fechar portas.
Acho que é um conselho, e um conselho muito valioso. Muito obrigada pela tua disponibilidade, Joana, e pelo contributo de ideias e argumentos sobre uma questão tão importante, que é esta como comunicar as nossas áreas e comunicar ciência. E voltamos a conversar noutro episódio. Até breve.
Obrigada a vocês.